Pois é, o nosso bate-papo do mês, né? Com o Dr. Márcio Tomé, da Fisiorama Fisioterapia e Pilates, para alertar, trazer informações de saúde, falar de ciência. Ciência é uma grande aliada hoje das pessoas, nossa, né? E a gente sempre procura falar o seguinte: nunca negligencie algo que está diferente do seu corpo, está estranho, principalmente voltado a uma dor, a um desconforto. Investigue, vá buscar a informação. E hoje o assunto é escoliose, né, doutor Márcio? Acho que uma palavrinha que todo mundo já ouviu falar, mas que tenha, como sempre, a dúvida: o que que é a tal da escoliose? Tenho que me assustar? Ah, eu tenho escoliose, meu Deus do céu, o assunto é para mim.
É.
Tudo certo, doutor? Bom dia.
Tudo certo, bom dia a todos aí que estão ouvindo. E sabe que a palavra às vezes assusta, né?
Assusta.
Quando você recebe qualquer tipo de diagnóstico e a palavra ainda for complicada, é assustador, né? A gente tem a experiência em clínica, de quando a gente fala com os pais, geralmente a gente conversa com os pais, fala: tem escoliose.
Falei: como? Meu Deus do céu.
Meu pai do céu. Né? E começa a dar aquele susto, aí você tem que, né, tirar um pouco o pé do acelerador, pisar no freio e falar: calma, calma aí, tem algumas atitudes que a gente pode tomar para que não desenvolva tanto e que a gente possa melhorar aos pouquinhos, né?
Bom, para não assustar tanto, né? O que é a escoliose?
A escoliose é uma deformidade 3D da coluna. Por que a gente fala 3D? Porque ela, antigamente, ou até tempo atrás, a gente falava que ela tinha o formato de um S, né? A nossa coluna ficava em formato do S ou de um C, aonde ela devia ser alinhada, ela devia ser retinha. Então, quando a gente olhava para uma criança, um adolescente, um adulto que tivesse a coluna em formato de S ou C, né, bem torto, a gente então falava: tem escoliose. Mas é uma deformidade em 3D. Então, além dessa vista que você olha nas costas e vê que tem um formato de S, a coluna ela também roda sobre ela mesma. Então ela se torce, digamos assim. Então ela inclina, ela se torce e ela se inclina para trás e para frente para fazer, né? Então aquela postura escoliótica que tem na coluna.
Tipo parafuso. Ela
tipo,
faz
é, tipo um parafuso. Isso mesmo, isso. Ela
gira,
vai se torcendo.
Eixo, assim.
Isso mesmo, ela vai se torcendo, torcendo, torcendo. E a gente tem 33 vértebras, né? Então cada uma vai torcendo e vai se alinhando de conforme a postura da pessoa.
Olha só. Bom, primeira questão, que as pessoas talvez só tem um tipo de escoliose?
Não, tem.
Falou de duas, o S e o C, né? Que é a base da.
Isso, tem vários tipos de escoliose, né? Então a gente pode ter, por exemplo, uma curva só na lombar, né? A parte mais de baixo da coluna. A gente pode ter uma curva errada na torácica, a gente pode ter uma curva na torácica e na lombar. Então a gente tem algumas classificações, né, de tipos de curvatura. Essas classificações elas são classificações de Lenk, né, a chamada, né, classificação de Lenk, que elas vão até 6 classificações.
Então ela tem que tentar identificar qual que cada caso é um caso.
Isso,
né?
Então a gente observa a pessoa, verifica onde está aquela curva errada, né, onde que está aquela deformidade na curva da coluna, e essa deformidade a gente vai tratar de acordo com a localização.
Dá para dizer que é uma alteração postural?
Não.
Não é.
Não, ela.
Isso, até um tempo se falava muito sobre isso.
Por que que ela não é? Ela é uma deformidade, né? E a escoliose, essa deformidade, ela geralmente é idiopática. O que que significa idiopática? Que você não sabe de onde vem. Uhum. A coluna entortou e você não sabe por quê, né? E quando a gente tem uma coluna que a gente sabe, né, o motivo, por exemplo, uma pessoa que caiu, quebrou uma vértebra, aquela vértebra ficou um pouco torta e a partir de então ela desenvolveu uma escoliose, ou uma perna mais curta do que a outra, que também existe, uma perna mais curta faz com que a pessoa fique inclinada e a coluna se entorta. Então essa escoliose geralmente é idiopática, né, e ela vai desenvolvendo da criança a partir dos seus 3, 4, né, no seu desenvolvimento do corpo da criança, quando chega ali pelos 7, 8, é onde você começa a observar essa deformidade. E aí o pico ali do 8, 10, 9, 11 até os 15 anos, que é onde a gente vê o pico de crescimento ali dessa curvatura, né? E quando chegar aos 18, geralmente, eu digo 18, né, mas uns mais, uns menos, né? Quando a parar o crescimento ósseo, né? Então essa curvatura ela vai se estabilizar, né? E aí vai ter suas deformidades de acordo com o envelhecimento, né? Seja um desgaste e por aí vai.
O que os pais, falando já nessa identificação, Como que identificar uma escoliose na criança? Existem indícios, doutor, que dá para...
Claro, claro. Pra sabe que eu fiz um projeto, eu tô fazendo ainda, na verdade, desde 2022 nós começamos, 2023, aqui nas escolas do município. A gente fez uma avaliação por liberação da Secretaria de Educação, a gente avaliou 896 crianças aqui no município. Essa avaliação é uma avaliação muito simples, a gente pede simplesmente para a pessoa colocar a mão no chão, né? Encosta a mão no chão e a gente olha por trás da coluna e você vai verificar que ali existe um desnível, né? E depois a gente mede esse desnível. E olha o dado interessante, aqui no nosso município, das 800 crianças do ensino municipal, não é o estadual, o ensino municipal, 196 crianças tinham alterações de escoliose. Então, o que a gente sempre está orientando agora, né? Começou agora o processo de orientar os pais. A gente tá chamando esses pais, né? Para falar o seguinte, ó, vai acompanhando. E como é que se acompanha? Fica de costas do seu filho e pede para encostar a mão no chão. Se tu observar aqui, a coluna tá torta ali, é grande possibilidade de estar acontecendo alguma coisa ali na coluna relacionada à escoliose. E a gente também alerta professores, é importante saber, né? Pediatras, é muito importante saber que são as pessoas que estão em contato com a criança, né? Então, essas pessoas são direto, um contato direto com a criança, é bom já ir observando desde então e observar se é uma deformidade maior ou não.
Até porque, pelo que a gente vê aqui, até no material que o senhor criou, né? Uma cartilha bem,
isso, é um bem interativo. Digital,
geralmente não apresentam sintoma de dor, assim, de desconforto, principalmente nessas fases aí, silenciosa.
Silenciosa. Então a criança, ela começa a desenvolver o corpo dela quando ela começa a ficar em pé. Então ela começa a ficar em pé e vai desenvolvendo, né? Então vai botando lá o pezinho no chão, o pezinho vai pegando, todo mundo, quem tem filho, ouviu uma criança ver que o pé é torto, né? Pezinho é tortinho pra dentro. É. Então ele vai se desenvolvendo, vai criando os músculos tal do corpo, e a coluna é a mesma coisa, ela vai se desenvolvendo ali, vai criando um tônus muscular, vai tendo os formatos e pode ir para um caminho errado, que é a chamada escoliose. Porém, você não vai conseguir observar isso através da dor, porque ela é uma doença silenciosa. Você não sente dor na coluna. Você observa no teu dia a dia, putz, mas estou com um lado mais alto do que o outro. Ah, mas o meu ombro está mais caído do que o outro. E o mais comum é quando os pais, por exemplo, vão para uma praia, vão para um camping, vão para a piscina no verão, né? O adolescente, a criança tira a roupa e eles olham assim nas costas e falam assim, cara, tá
nota,
diferente.
Nota que tem algo.
Né? Tá diferente. E aí começa a investigação, né? Mas não desenvolve dor nessa. É muito difícil desenvolver dor nessa fase, mesmo porque a dor depende de muitos outros fatores, sim, como estilo de vida dessa criança adolescente, como desde alimentação, atividade física e por aí vai, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, pessoas com escoliose têm três vezes mais chances de desenvolver dor crônica, né? E comparados a quem não tem, tem 20 vezes mais chances de desenvolver dor crônica. Então, talvez hoje não seja a dor o teu principal fator, né? A tua principal procura. Mas, no futuro, existe uma grande chance de desenvolver.
E tem causa específica? Assim, isso pode ser um fator que venha fazer desenvolver uma escoliose?
A escoliose idiopática, você não sabe de onde ela vem.
Não, tem uma...
Existem, por exemplo, a gente sabe que existem evidências da vitamina D, né? Então, vitamina D baixa, você tem um crescimento muscular diferenciado devido aos canais de cálcio, e aí você pode desenvolver. Existe o crescimento anormal, então cresce mais ao direito do que ao esquerdo. Também pode acontecer. A calmodulina, que é um hormônio que nós temos no nosso corpo, quando está em desregulação, né, desregulado, você tem também um fator de possibilidade de ter escoliose. Mas a idiopática você não consegue afirmar 100% da onde vem. Sabe-se que tem, mas da onde vem não se tem. A não idiopática é aquela que a gente sabe, fratura, perna curta, às vezes postura no leito, né? Que acontece, por exemplo, a pessoas acamadas, né? Que ficam
muito tempo,
né? Então ela fica lá torta, então ela pode pegar aquele formato, né? Situações aonde a gente sabe de onde vem, a gente chama de não idiopática. A idiopática a gente não tem certeza de onde vem. A gente sabe o caminho que tem que fazer para melhorar, mas como, de onde é que ela vem 100% a gente não sabe.
Prevenção hoje não existe para idiopática. Você tem como identificar, no caso das crianças.
Isso.
e fazer um tratamento.
Isso.
O que acontece, por exemplo, se não tratar uma escoliose, doutor Márcio?
A escoliose, a gente fala o seguinte, que ela ou vai estabilizar, tanto tem, vamos supor, um ângulo de 15 graus. Ela pode ficar uns 15 graus ali e não mais evoluir, que já é escoliose. Então, acima de 10 graus já é chamada escoliose. Abaixo de 10 graus a gente não considera ainda escoliose, né? Então, até lá 15 graus ela pode estabilizar ou ela piora. Ela nunca melhora sozinha. Então, por exemplo, vamos esperar para ver o que vai acontecer, que é o mais comum que a gente ouve. A gente pega crianças, por exemplo, de 10, 11, 12 anos, que são jovens, né? São crianças ainda. E espera para ver o que vai dar. Vai piorar. No máximo, estabilizar.
Sim.
Ah, mas vai melhorar? Não vai.
Não dá para saber.
Não vai melhorar. Tá? Não é nem dizer que não vai saber.
Não vai regredir.
O ângulo. Só vai regredir se você aplicar o tratamento
sem isso não.
Vai fazer natação, por exemplo. É perfeito. Pode fazer natação, pode correr, pode pular, pode jogar bola, a vida tem que seguir normal. Mas dizer que isso vai tratar ou regredir, não. A escoliose, ela só vai piorar ou, na melhor das hipóteses, estabilizar, né? E o que isso pode acontecer se ela piorar? Casos mais graves, você começa a ter, além de alterações severas na estrutura do corpo, problemas respiratórios e necessário talvez uma cirurgia aí, além de dor e tudo mais, né?
Desconfortos. Então, a próxima pergunta é: atividade física tranquila, pessoa que tem escoliose não tem nenhuma limitação, isso, a não ser que esteja com alguma dor que
claro,
limite.
Isso, que daí quem vai limitar isso é o porquê da dor,
sim,
né?
Sim.
Que pode ser da escoliose ou de outra coisa, mas a escoliose em si, ela não te proíbe de fazer nada, né? Você pode manter, a gente ouve muito assim, eu tô com a coluna torta, então eu não posso fazer isso, não, você pode e deve, né? Tem que manter o teu corpo em funcionamento, né? Lógico, sempre, quanto mais orientações você tiver, por exemplo, um profissional de educação física, né? O que fazer, como fazer, show de bola. Mas a criança que geralmente não vai, vai jogar bola, vai nadar, vai, vida tem que seguir, né? E lógico, tratar também, né? Quando precisar.
Perdão. Doutor, eu tenho uma questão aqui voltada mais para gestantes, que a escoliose causa mais dor na gravidez do parto, isso é verdade?
A gestante, ela tem uma possibilidade de alteração da sua postura, né? Pelo fato da barriga estar crescendo, estar desenvolvendo. A gestante libera um hormônio no decorrer da gravidez, que é a relaxina, que ela vai deixar as articulações um pouco mais folgadas, preparando para o parto. Afinal, o corpo não sabe que vai ser cesárea, né? O corpo entende que vai ser parto natural. Então, para relaxar a musculatura e articulações. Uma pessoa com escoliose, já adulta, né? Já grávida, uma mulher grávida, ela já está na fase adulta, então a escoliose, ela pode ser uma das causas das suas dores crônicas, ela aumenta até 20 vezes a possibilidade de ter. Somado a isso, a gravidez, que os hormônios aumentam, a coluna muda a postura para acomodar o bebê e a barriga está grande, você pode sim desenvolver dor na gravidez com a soma do momento da gravidez mais a escoliose. É possível sim.
Bom, o senhor falou já que a cirurgia é a última opção em casos bem mais graves.
Severos, isso.
Tendo em vista a identificação numa escoliose, em uma criança, em um jovem, até na pessoa mais adulta, como que é o tratamento? Como é que vocês auxiliam? Como é que é feito esse tratamento para tentar estabilizar, e não agravar?
A SOSORT, que ela é a sociedade que regula, então, quem atende pessoas com escoliose. Então, se você atende uma pessoa com escoliose, você tem que estar todo embasado no que a SOSORT, que é a sociedade, ela te orienta. E o que ela hoje sugere? Que você faça exercícios específicos para escoliose. Então, há atividades de correção específicos para escoliose, né? No mundo todo, hoje, tem 7 escolas que estudam a escoliose, né? Então, tem escola australiana, tem a escola da europeia, americana. No Brasil, tem o método S4D, que está em validação, que é um método que também exercício específico para escoliose. Então, a pessoa vai lá, classifica se essa escoliose, faz o raio-x, faz as fotos, faz os testes, verifica o que está acontecendo e aplica o exercício específico para aquilo, né? E casos acima de 20 graus, além do exercício específico, e quando eu falo exercício específico, não é, por exemplo, ir para academia, não é pilates, não é RPG, É um tratamento para escoliose, é só para pessoas de escoliose. Acima de 20 graus, você pode botar coletes também. Então, em adolescentes abaixo da linha de crescimento, que não formaram o osso ainda, você, além do exercício, você pode aplicar um colete, né? Também um colete tridimensional que você coloca no corpo para ir puxando a coluna.
Eu até tenho umas imagens no seu material aqui, que ela é antiga, né?
Isso.
O pessoal fazia o uso de
assustadores, coletes,
que tinha pra época, na verdade,
E mais assustador que isso,
ferros.
E mais assustador que isso, que ainda tem, tá?
Então, tem, ainda usa.
Então assim, ainda existe muito, né? Alguns coletes aí, colete de Milwaukee, por exemplo, que é um tipo de colete. Amarra no pescoço, amarra embaixo, bota umas fitas ali. E, enfim, tenta corrigir. Eu sei que todo mundo está tentando, né, de alguma forma melhorar. Mas hoje já está validado, então é um colete menorzinho, um colete pequenininho que você bota embaixo da roupa, né, não fica à mostra, que é mesmo para você ir moldando, né, o crescimento da coluna. Mas só se usa o colete com pessoas que não atingiram a maturidade óssea.
Antes então, dos 18.
Isso, 18, 20.
As crianças, lá,
isso, no raio-x você tem maneira de ver isso. Então, quando a gente pede um raio-x, a gente verifica um sinal que se chama sinal de Heiser, e o sinal de Heiser, se ele tiver com a físia aberta, a gente classifica que está em crescimento ainda. Quando o sinal não aparecer, está fechadinho, aí não se utiliza mais colete, porque também não vai crescer mais, e aí só aplica os exercícios aí.
Então, em suma, que é para os mais novos, não a questão de vou pagar para ver não é uma boa opção, né?
Não, as quatro coisas que mais acontecem, né? Vou pagar para ver.
Vou deixar,
vai acontecer, vamos ver, de lá na frente a gente trata, porque a criança ela não sente dor mesmo, não sente nada, não tem desconforto, a vida até então segue normal, né? Outra coisa que é muito indicado, ou foi muito indicado, é a natação, né? Por ser um bom esporte, e eu acho que é bem válido fazer, mas não trata escoliose.
Sim.
RPG, né, que é muito ainda, e hoje em dia indica-se, ele também é um exercício muito bom, mas não trata escoliose.
Certo.
Né? Então, fazer, por exemplo, academia e pilates, que são excelentes, mas não trata escoliose. Para escoliose tem que ser específico.
É um tratamento específico.
Tem que ser específico.
E quando se descobre tardiamente aí? Tem casos também, ou é errado?
Tem, a maioria.
A maioria. Até pelo fato de talvez não ter dor e tal, e depois passou de uma certa idade, começa a gravar.
Esse projeto que a gente desenvolve se chama Escoliose 360. E o que, que a gente observa na clínica normalmente? Que as pessoas já vêm para tratamento com uma certa idade adulta, né? Já desenvolveu o osso e tem tratamento. Também aplique-se e também o ângulo lhe regride. Só que, por exemplo, se você tiver 25 graus com 30 anos, você pode regredir lá para 15 graus.
Sim.
Mas se você tiver 25 graus com 15 anos, talvez você venha bem para baixo de 10, né? Talvez zerar nunca, mas abaixo de 10 que já não é considerado escoliose. Então a chance de você recuperar uma coluna mais previamente, com atendimento prévio, é melhor. E esse projeto que a gente desenvolve nas escolas de Escoliose 360 é justamente para você localizar aonde estão essas crianças, né? Porque, poxa, a gente sabe que a estatística mundial hoje é de 2-3% das pessoas, das crianças e adolescentes do mundo têm escoliose. O Brasil também. O Brasil se enquadra nesses 2-3%. E Xaxim também. Xaxim deu 1,9% das crianças na escola pública aqui de Xaxim que tem escoliose. Então, onde é que estão? Vamos orientar pelo menos os pais, os professores, para dizer, ó, fiquem de olho, porque vai desenvolver. Né? Então, por quê? Porque vem tarde. Eles chegam na clínica já tarde. Né? E aí, quando chega tarde, tem coisa para fazer. Mas seria melhor se tivesse vindo antes.
Bom, só essa cartilha, esse material que o doutor criou, ele está disponível para o público?
Vai estar disponível essa semana.
Achei bem interativo,
né?
Até tem uma frase bacana. É preciso treinar para que o cérebro leve a coluna mais próximo da nota 10. O que isso significa?
Isso, quando a gente fala assim, quando você vai com um problema, por exemplo, de coluna, né? Qualquer problema, tá? Vamos pegar a escoliose. Você vai com nota 0, né? Você precisa ir para nota 10.
Sim.
Tá? Você tem que melhorar a tua coluna. Então, de 1, 2, 3, 4, até a nota 10, você vai galgando para chegar melhor ao topo, digamos assim, né? Então, é um aprendizado. E o exercício da escoliose é basicamente isso. Não é um exercício que você tem que ir todo dia para a clínica. Não é um exercício que você tem que. Vou toda semana. Não. Peraí. Você vai aprender um exercício, você vai aprender a se posicionar, fazer todos os dias na sua casa, né?
Faz em casa.
É o treino no cérebro. Você precisa treinar o teu cérebro a entender assim: a coluna reta é assim? Ah, bom, então eu vou ajudar você a ficar assim. Não precisa ir sempre para a clínica, né? Você é diariamente, com apoio da família, apoio da criança que está ali fazendo, adolescente ou até o adulto, para que aos poucos você atinja a nota 10. É um tratamento, às vezes, quiçá para a vida inteira, né? Dependendo de quantos graus nós estivermos falando, né? O importante é a pessoa e a família entender que precisa aplicar aquele tratamento de correção. Não é qualquer tratamento, é o tratamento de correção.
Então tem que ficar bem claro, a prevenção em si não se sabe ao certo, não tem uma prevenção para esse tipo.
Não é pro problema, não.
É tentar identificar, né, principalmente em crianças, para conseguir fazer com que ela estabilize. É esse que é o trabalho.
Estabilizar, ela melhora, o ângulo ele melhora, né? Ele não zera.
Certo.
Né? Ou é muito difícil zerar. Eu, particularmente, em clínica, eu nunca vi zerar. Né? Mas melhora considerável para você não considerar escoliose. Lembrando.
E não ter outros problemas
isso,
futuros.
Que é o principal.
Sim.
Né? A gente sabe também, a literatura fala o seguinte: que pessoas com escoliose faltam 5 vezes na escola. Faltam cinco vezes mais na escola.
Olha.
Faltam também 3 vezes mais ao trabalho. Porque tem que tratar, às vezes tem dor, tem que sair, tem que fazer alguma coisa, né? Então, há uma série de problemas. Na puberdade, por exemplo, as meninas têm toda uma alteração, principalmente as meninas, né? Psicológica relacionada à sua posição do corpo.
Sim.
Os meninos também não tira a camisa porque sente talvez um pouco de vergonha, né? Tô assim assado. Então, gera, assim, um monte de alterações biopsicossociais que a gente tem que olhar com atenção, né? E pode resolver. Né, resolver com ensinamento. Hoje a gente aplica um protocolo de atendimento, é um protocolo de 1 ano. Então a pessoa vai com escoliose, procura, a gente faz toda a avaliação. É 1 ano mínimo de tratamento, né, que a gente vai vendo pelo menos uma vez ao mês, dependendo quanto que idade tem essa pessoa, né, até 2 vezes ao mês, para ir ensinando como se faz. Além de vídeo, além de foto, além de, enfim, um monte de. Tem que ter uma assessoria bem grande por trás para que todos os dias aquela pessoa, ela aprendeu o que tem que fazer, ela faça aquilo todos os dias.
E quando se fala em treinar a cabeça, tem que se tornar um hábito também.
É um hábito, isso aí, é isso aí.
Doutora, teve algum caso na sua história aí de profissão de escoliose grave, que você pegou assim, meu Deus do céu?
Teve alguns.
Teve
já,
bastante teve, casos, bastante, tardios já.
Tardios já, pessoas já para cirurgia, assim.
Cirurgia
que,
mesmo?
Tem um caso interessante, sim, que a gente atendeu a pessoa não é daqui, de outra cidade, a gente fez o tratamento para ela, para pelo menos aliviar um pouco aquela sensação de pressão que ela tinha, ela não conseguia respirar direito. Mas, por fim, tem que ir para cirurgia, né? Então a gente aplica, assim, justamente para dar um conforto, mas já entendendo que, ó, chegou tarde, né? A cirurgia, ela é bem indicada, fazer com cirurgião legal, ela é indicada também, porque começa a gerar transtorno respiratório, aí começa a ter problema, né? Aí é pneumonia, enfim, é pneumonia recorrente, capacidade respiratória diminuída, então ali você tem que olhar com atenção. Então, sim, já vem pessoas que tentaram outras alternativas, mas, cara, às vezes o tratamento cirúrgico é o caminho.
E tem que, acho que hoje em dia, né, a gente fala sempre das redes sociais, né? O pessoal ficar em alerta no que vê, no que assiste, né? Tem as falsas promessas de situações que parecem ser milagrosas.
Ah, tem que cuidar.
Tem que cuidar, né?
Bastante.
Buscar, é por isso que eu falo, busca sempre o profissional que tá aqui, tá presente na clínica, Dr. Márcio, a equipe dele aqui, da Fisiorama, em Chapecó. Eu vi essa informação aqui. Não, mas vocês vão conversar com a pessoa.
Sim.
Tem pergunta, Giovana, alguma? Não? Tá tudo certo aí? Então, nem sempre quando a pessoa tá com uma dorzinha, vamos supor, eu às vezes, quando vou dar uma olhada, às vezes quando eu fico muito tempo sentado, me dói a parte da lombar. Uma dorzinha leve, assim, que eu levanto, dou uma alongadinha, já passa. Não quer dizer que é escoliose.
Não. Escoliose, ela tem que ter aquela deformidade, né? Então, a dor, ela é algo que tá na nossa vida, presente, né? Então, ela pode aparecer, nesse caso tu exemplificou, pelo tempo que você está sentado, de repente, então estou muito
ela
tempo
começou
sentado
a surgir ali. Faz uns 2 anos, que foi depois dos 40.
Amarelão? Amarelão da identidade?
É, por aí.
Não, é isso aí.
Brincadeira.
Existe algo que se chama somação temporal, então tu vai somando, né, as coisas que você vai colocando no decorrer do tempo, e um dia a adaptação não acontece mais e você tem episódios de dor, né? Mas quando você, por exemplo, levantei, me sacudi aí, já melhorou, tem muito a ver com o tempo de postura que você tá ali, né? Tempo sentado. E a gente fala tempo, não significa que é muito tempo para você,
Outra pessoa,
outra pessoa pode ser 3 horas, ficar muito tempo, né?
Sim.
Márcio, isso é escoliose? Não. Márcio, isso é hipercifose, que é uma outra deformidade? Não, né? É um problema na coluna que você tem por estar muito tempo sentado. Você movimente mais ou prepare teu corpo para ficar aquilo, né? Que daí vem as prevenções que a gente conversa bastante.
Perfeito. Bom, ó, a gente vai encerrar aqui. O tempo passou rapidão, né? Então tá aí, ó. Assunto escoliose vai estar na internet para quem quiser ouvir depois. No nosso próximo encontro aqui, doutor, nós vamos falar de um assunto que agora está se tornando muito comum, que é o projeto verão, né? Pessoas passaram boa parte do ano talvez sem fazer uma sequer atividade física, nenhuma caminhada, e agora fazem a matrícula nas academias ou saem na loucura, agora, na correria, para tentar correr atrás do tempo perdido. Isso é um problema, existem preocupações acerca disso, né?
Isso, inclusive, tem a Sociedade Brasileira de Ortopedia tá colocando lesões no Instagram.
Olha, né? Só, cara.
Que é o quê? O cara vai quase nunca. Uhum. Quando vai, mete uma foto, bota um vídeo e aí mete carga e aí
e
se arrebenta.
Queira, vai correr atrás do juiz.
Isso é real, é lesão do Instagram.
Mas vamos falar desse assunto e fique atento, porque há formas de você ir pra academia agora, se você quer só no projeto verão. Eu acho que não é uma boa pedida, né? O ideal é ter uma regularidade, mas tem muito problema.
Pode começar hoje, quiser, vai. Começa o projeto verão, vai, mas continua até o verão de 2050,
que seja
o, né?
Projeto verão, inverno, primavera e outono.
Isso, é projeto de vida, né?
Doutor, então vocês estão em Xaxim atendendo aí, também em Chapecó, né?
Isso, estamos nos dois espaços atendendo, graças a Deus, tudo funcionando muito bem, o pessoal já está com uma equipe bem bacana para atender. É só lá conhecer, tomar um café, entender um pouco sobre escoliose, hérnia de disco. Hoje a gente tem um programa de dor crônica bem interessante. Tem pilates para quem não tem dor ou tem dor, pode praticar também. Tem uma academia pequena e especialmente para pessoas com alterações. Então a academia que nós temos hoje, ela é somente ou basicamente para pessoas com alguma alteração de saúde, né? Dor de coluna, prótese de joelho, enfim, né?
Aliás, o pilates não é só não é só, o pessoal às vezes vê aquela, pilates é para quem tá com um problema, não, você pode usar ele como
normalmente,
como prevenção também,
isso,
né?
Não, tu pode
é
usar
uma atividade física.
Física, isso aí, e não é melhor ou pior que nada, né? Ela tá dentro da
vai da pessoa gostar, isso se adaptar aí. Tem gente que não gosta de academia, que não gosta de erguer peso, que não gosta de caminhar, tem o pilates aí que talvez a pessoa se encaixe ali.
Academia, o próprio crossfit são atividades físicas, né?
Sim.
Uns gostam desse, uns gostam daquele, acha alguma, né? É importante seguir alguma, lógico, né? Uma avaliação prévia, sempre, né? É uma atividade que você vai estar expondo o teu corpo a um risco, digamos assim. Então se avalie e se tiver apto a fazer, faça. E o projeto verão, ele não é só 2024.
Sim. 24,
25, 26, e a vida tem que seguir, um estilo de vida. Né? E aí a gente está falando de prevenção. Aí a gente está falando de controle de dor.
Doutor, obrigado. Boa semana para vocês lá.
Para nós.
Então tá aí, fisiorama, fisioterapia e pilates, a melhor forma de você se prevenir, ter qualidade de vida, resolver qualquer problema e não deixe passar. Não pague para ver que o curso é caro depois. Às vezes, bem caro.